você ouve Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza.
Pontualmente às 17 horas, a gente começa o Futebolês nesta segunda-feira, dia 13 de maio, falando sobre todo o final de semana do mundo esportivo, né, do estado do Ceará envolvido nas competições deste final de semana, Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, mas obviamente já destacando o embarque do Fortaleza rumo ao jogo, um dos jogos mais importantes, um dos jogos mais históricos do nosso futebol. Fortaleza enfrenta o Boca Juniors na próxima quarta-feira. Isso e muito mais, Futebolês direto da Argentina. Vem com a gente porque está começando o Futebolês.
FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado do Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Ceará ainda na sexta-feira fez ótima partida e venceu o Novo Horizontino por 3-0. Com o resultado, o Vovô subiu momentaneamente para a décima colocação com 5 pontos e ainda quebrou uma sina de não vencer um jogo da Série B como visitante depois de 11 meses. Ótima tarde para você, Danilão.
ESPN e Star Plus.
Opa! Daqui a pouco a gente vem com o Danilão. Mas além disso, o Fortaleza recebeu o Botafogo neste domingo pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e ficou no empate contra a equipe carioca. O Vojvoda comenta sobre a atuação da sua equipe. Fala aí, Vojvoda.
Acho que tivemos um bom primeiro tempo. Segundo tempo tivemos mais baixo que o primeiro. Botafogo fez mudanças importantes em seu elenco. E acho que tivemos aí para fazer um 2-0. Tivemos duas opções muito claras que não conseguimos e no segundo tempo faltou isso.
Faltou isso. Sem tempo para descanso, Fortaleza embarcou para Buenos Aires já no início dessa tarde, né, da tarde de segunda-feira, com uma novidade na delegação: o zagueiro argentino Tomás Cardona, recuperado de estiramento muscular na coxa direita, fica à disposição para enfrentar o Boca Juniors na Bomboneira. Quem fica de fora é o atacante Renato Kays. Ao longo do programa a gente vai explicar as razões aqui. Teve cearense jogando também no final de semana, além de Ceará e Fortaleza, né? O Iguatu venceu o Atlético Cearense nesse clássico cearense pela Série D do Brasileiro no último sábado, com gol de Davi Torres, venceu por 1-0 lá em Iguatu. No domingo, o Maracanã perdeu por 4-0 para o 13 em pleno Almi Dutra. Maracanã acabou sendo derrotado em casa. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo ontem à noite venceu o Floresta por 1-0 na estreia do treinador Marcelo Cabo.
Você está ouvindo Futebolês.
3466-2040, você manda a sua mensagem, a gente manda ela pro ar. Então muito obrigado para você que está acompanhando já nessa segunda-feira o Futebolês, né, acompanhando aqui toda a cobertura, a repercussão deste final de semana, sempre com a gente aqui na live no YouTube, também no Dial, né, na 101.7, nas plataformas digitais, nas redes sociais, também nos streams. Muito obrigado para você que acompanha o Futebolês e você pode mandar mensagem no 3466-2040, já tem gente mandando, a gente já daqui a pouco interage com a galera que está conversando com a gente, além também do chat no YouTube. Ao meu lado hoje aqui no estúdio, uma presença ilustre, Eduardo Trovão vai estar com a gente, conversando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu neste final de semana e também já a preparação do jogo, tanto do Fortaleza contra o Boca na quarta-feira. O Ceará também joga contra a equipe do Amazonas, uma rodada importante nessa continuidade da equipe do Ceará, e a gente vai conversar um pouquinho. Ótima tarde, Trovão.
Tudo bom, Manso? Tudo boa ótimo. Tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aí no Futebolês com a gente. Boa semana, boa segunda-feira.
E vamos nessa, né? Semana de jogos importantes, jogos históricos, jogos inéditos. Primeira vez que o Fortaleza vai jogar na Bombonera. Primeira vez que o Ceará enfrenta o Amazonas. Então, vamos falar porque tem muito assunto, né? Exato. Tanto os jogos, o de ontem e o de sexta, e também os jogos que já estão por vir.
Deixa eu tentar entrar em contato com a galera que está acompanhando. Danilão, se você estiver comigo, a linha está aberta. Oi. Aqui. Tá? Opa, tudo ótimo. Oi. Com você, Danilão?
Tudo ótimo. Um abraço aí para o Trovão, para a galera que está lá na Argentina acompanhando a gente também e para toda a galera que se liga no futebol. Você estava falando de tabus, foram vários, né? Fazia 7 jogos que o Ceará não vencia na temporada. 7 jogos o Ceará não vencia na temporada. Eram 44 dias sem o torcedor do Ceará gritar uma vitória até a última sexta-feira. Além disso, os jogos contra o Novo Horizontino são pouquíssimos, esse foi só o terceiro. E nos outros dois o Ceará perdeu. Ano passado foram 2 derrotas. E o interessante, 2 derrotas por 3 gols de diferença. Né? Aqui 3-0, lá 4-1. O Ceará devolve uma de 3 gols de diferença com esses 3-0 marcados na casa do adversário. E eu iria dizer no destaque inicial que o Mancini deixou claro que ótimo vencer com um sistema novo de 3 zagueiros, mas esse, segundo ele, não será o sistema padrão. Ele vai determinar o sistema jogo a jogo, tendo muito a ver com o que ele tem de peças do seu time para aquela partida e também em relação ao adversário.
Perfeito, Danilão. Daqui a pouco a gente volta a comentar. Deixa eu tentar conversar com o pessoal que está na Argentina. José Cunha, Caio Costa estão direto de Buenos Aires, vão conversar com a gente ao longo da semana, já do local do jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, e eu passo a bola para vocês. Ótima tarde para você, Jussa. Ainda não, daqui a pouco a gente conversa com eles, eu vou tentar resolver essa questão, daqui a pouco a gente mantém contato com o José e com o Caio. Trovão, a gente começa falando no programa hoje, né, de toda... A gente volta um pouquinho lá, daqui a pouco a gente... Assim que a gente tiver o contato com o pessoal na Argentina, a gente dá prioridade a eles, mas por enquanto, vamos falar ainda do jogo da sexta-feira, né, o Ceará enfrentou a equipe do Novo Horizontino, uma vitória por 3-0, uma vitória importante... E já faz tanto tempo que o Ceará já está se preparando para um jogo também muito importante contra o Amazonas. E aí eu queria, você também acompanhou a partida, falasse um pouquinho dessa vitória importante contra o Novo Horizontino, né? Uma vitória que o Ceará, além de tudo, também estava no dia, né? Deu tudo certo para ele. Uma vitória que talvez coloque de volta o Ceará nesse bolo das equipes que estão brigando na parte de cima da tabela.
É uma vitória importante sobre todos os aspectos, né? Primeiro, porque vencer é importante sempre, claro, principalmente num campeonato assim, que você precisa sempre pontuar, e o Ceará ainda não venceu em casa e ainda não havia vencido na competição, então a vitória se faz importante já só por isso. Mas pela forma como foi construída, pelo jogo que o time fez, pelas apostas do Mancini, que a gente falava aqui, né, durante a semana passada, depois do empate frustrante contra o CRB em casa, pela Série B, falou-se muito sobre a pressão do Mancini. E aí, já começa a ter pressão, Wagner Mancini, já não é unanimidade dentro do clube, como é que está essa situação? E aí, então, é importante também para o treinador, porque foi ele, né? Claro que os jogadores atuam, mas foi ele que construiu a possibilidade dos jogadores entregarem aquilo que entregaram para vencer o jogo. Então, é bom para o Ceará pela vitória, é bom para o Mancini por esse princípio de pressão que ele já estava ali sofrendo, e precisa manter isso, nessa vitória não garante nada nem ninguém, mas ele dá uma respirada boa, dá uma tranquilidade boa, e pela forma como o Ceará jogou, né? O Ceará jogou para vencer e venceu de 3-0, merecendo isso. Claro que o Novo Horizontino poderia ter feito gol, o jogo poderia ter sido 3-1 e tal, mas o Ceará, mesmo quando no momento de mais pressão do adversário, ainda assim não foi um time muito vulnerável e não passou muito aquela sensação de medo de que a qualquer momento a gente pode perder a vantagem quando ainda estava 2-0 e tal. Então foi uma baita vitória do Ceará, uma vitória importantíssima fora de casa, uma vitória para dar moral, para dar confiança, para dar credibilidade àquilo que o treinador está pensando, para fazer os jogadores se sentirem bem também, capazes de executar e de improvisar e de saber sair das situações que o jogo pede, para além daquelas que são treinadas e preparadas. Então, é uma vitória muito, muito importante para o Ceará, para a sequência da Série B, por todos esses aspectos que eu falei. Pena que ele já não vai ter o recalde para o próximo jogo, né? Que nas últimas partidas vem sendo importante, participando direto com gol e assistências. Tá fora, levou 3 cartões aí também numa sequência de 3 jogos e não joga quarta-feira. Mas é um jogo é uma vitória importantíssima até para esse jogo já de quarta-feira, para fazer um Ceará mais forte, para fazer o adversário olhar e falar assim, pô, os caras foram lá e meteram 3-0 no Novo Horizontino, então a gente sabe com quem a gente vai jogar, e o jogo é no Castelão, né? O último do Ceará em casa foi no PV, mas esse é no Castelão.
Perfeito, Trovão. Danilão, o jogo, né, você trabalhou também nessa partida, acaba sendo uma tentativa do Mancini, a gente até tem essa sonora, de ele encontrar soluções para esse time, né? E uma dessas mudanças foi a mudança do sistema, jogar com 3-5-2, apesar dele dizer que pode ser que em algum momento ele use outro esquema, outro sistema de jogo, né?
Na verdade ele disse que não vai virar padrão, né? Ele entendeu que para aquele jogo era ótimo, mas talvez para outra partida, contra um outro adversário, ou com as peças que ele tem à disposição, ele já não precise, ou não possa, ou não entenda que não é o melhor usar esse esquema. Então ele não deixou uma coisa assim definida. Ah, o sistema vencedor, então nós vamos seguir com ele. O Mancini não foi muito, por isso, pelo menos, na hora de falar. O discurso dele foi esse. Vamos depois entender, com as próximas escalações, se a prática condiz com o discurso, ou se é só um discurso para eliminar, passar informação para o adversário. Até aqui o Mancini não tem sido assim. Tem sido o discurso dele e a prática tem sido muito parecidos. Então, a princípio, dá para a gente dar o voto de confiança de que ele realmente pensa em mudar o esquema dependendo do que a partida der a ele. Eu sou daquele. Eu acho o seguinte. Jogou com três zagueiros e venceu o jogo, é claro que fica na cabeça do torcedor, esse é o esquema, porque nos outros jogos não foi assim, inclusive na partida pela Copa do Brasil, que veio ali numa sequência de jogos, mas eu acho que teve outros motivos para o Ceará conseguir uma vitória do que simplesmente um sistema tático ou ter mais um zagueiro no time. E uma dessas questões é a forma como a equipe jogou, ela ter feito o gol primeiro, a tranquilidade que isso dá. Então, acho que serão algumas questões que o Mancini deve levar em consideração na hora de definir o seu time para os próximos jogos e já para esse jogo contra o Amazonas na quarta-feira. É interessante que se fosse semana passada, se fosse na rodada passada, todo mundo ia olhar para o Amazonas de uma maneira, né? Mas nessa rodada o Amazonas venceu o Santos da forma que venceu e todo mundo vai olhar para o Amazonas de uma outra forma quando ele vier enfrentar o Ceará na quarta-feira.
Perfeito, Danilão. Se você precisa reparar seu carro ou sua casa, a Só Tintas tem a cor certa para você, com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados. A Só Tintas produz a cor perfeita para você. São 6 lojas em Fortaleza, sempre com uma bem pertinho de você. Então vem para a Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp no 3878-1464. Para ficar bem claro, 3878-1464. E você pode seguir a Só Tintas no Instagram, no arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
A gente vai ouvir o técnico Wagner Mancini falando exatamente sobre essa questão dos sistemas diferentes. Fala aí, Mancini.
Eu sempre digo que um time de futebol bem treinado, ele tem que jogar em vários sistemas, exatamente para que você não seja, em certos jogos, dominado, né? Então, essa foi uma formação que me agrada bastante, mas que depende muito da estratégia ser montada para cada partida. Acho que a Série B ela já demonstrou, nesse início de ano, que ela está extremamente competitiva e para isso a gente vai ter que ter variações. O sistema veio numa boa hora, surgiu a primeira vitória da nossa equipe, era importante pelo momento, mas também é importante frisar que eu tinha as peças para encaixar no sistema, né? E às vezes a gente tem que adotar um sistema diferente muito diante daquilo que tem à nossa disposição.
Tá aí, confirmando tudo o que o Danilo já falou, né? Exatamente, mas é bom a gente ouvir do próprio Wagner Mancini falando sobre essa questão da mudança de esquema. Deixa eu tentar falar com o pessoal lá na Argentina. José, Caio, vocês estão me ouvindo agora? Tá tudo bem? Ótima tarde para vocês.
Hablas?
Canal aberto aqui no 1. Ainda não tá chegando o som. O canal tá aberto assim que vocês conseguirem aí. É só dar o toque que a gente já segue o papo por aqui. Hoje, Trovão, já é assim, a segunda-feira, tem segundas-feiras que acontece o seguinte, muito jogo e já preparação para a rodada no meio de semana. O que é que a gente tem para falar do Fortaleza? O jogo contra o Botafogo ontem, mas já tem o embarque para Buenos Aires, já tem a preparação, ausências, desfalques nessa relação, retornos, tem muita coisa para a gente conversar. Mas antes, enquanto a gente não consegue falar com a turma lá na Argentina, já falando do jogo contra o Boca Juniors, teve um jogo ontem, né, contra o Botafogo, um jogo que acabou mais uma vez terminando empate em 1-1, Fortaleza até sai na frente com o gol do Pochettino, mas cede o empate no final de um primeiro tempo, que o Botafogo quase não chegou nenhuma vez ao gol do João Ricardo, mas acabou conseguindo numa bola parada a igualdade. O segundo tempo caiu de produção, o jogo em si de forma geral, e acabou que o Fortaleza mais uma vez... tem duas formas de ver, né? Mais uma vez ficou no empate, terceiro empate seguido pelo Campeonato Brasileiro nos três jogos e, porém, não perdeu ainda. Oi, Renato, no Campeonato Brasileiro. Olha aí, tá me ouvindo agora?
Agora sim.
Perfeito, Ju. Só ótima tarde pra você. A gente já tava falando aqui quase do jogo do Botafogo, eu e o Trovão estamos no estúdio aqui, mas eu passo a bola para vocês também já para a gente emendar os assuntos, né? Já falar também desse embarque, dessa ida lá para Buenos Aires. Ótima tarde para vocês.
Um abraço para você, Renato, para todo mundo, para o Truvão, para o Danilo, para todo mundo que acompanha a gente. Estamos em frente, inclusive, ao hotel onde ficará hospedada a equipe do Fortaleza para esse jogo contra o Boca. Um frio danado aqui em Buenos Aires, estou ao lado aqui do Caio, dá para ver que a gente está todo empacotado, porque nesse momento faz 6 graus na capital argentina. Muito frio, né? Para eles é frio, imagina para a gente. Caio está aqui ao meu lado, boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Tudo ótimo, José. Só um pouquinho de que foi o Boca perder o jogo de ontem da primeira rodada do Campeonato Argentino. E já dessa expectativa, encontramos muitos torcedores do Fortaleza, desde... do voo de chegada até aqui, também já na cidade, já rondando, gente que chegou ontem, que pegou chuva ontem, então já estamos nessa expectativa do jogo que vale muita coisa na quarta-feira.
É isso aqui, Renato.
Bela paisagem, viu, Jussi?
Vocês estão onde? A exposição de vocês, tá?
Vocês estão aonde aí, Jussi? Qual é o local da cidade, você sabe aí?
É centro de Buenos Aires mesmo, é bem pertinho da 9 de Julho, né, que é a avenida mais importante aqui de Buenos Aires, que leva ao Obelisco e... Enfim, é uma avenida muito importante e nessa área aqui é uma área central de Buenos Aires.
Bela vestimentas, né? Belas vestimentas. Caio e José, quem está vendo pela live no YouTube, até convido você que está no YouTube aí lá. Aliás, que não está no YouTube aí lá, né? Os meninos estão super bem arrumados. Frio de 10 graus, é isso, José? Já caiu a temperatura?
Indo, né? À medida que o tempo vai passando, que a noite vai chegando... hoje a temperatura gira em torno de 4 e 14. 14 Eita. Ali no meio-dia mesmo, mas nesse momento já está caindo. Faz 6 graus aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires.
O problema não é nem a temperatura, amigo. O problema é o vento. A sensação térmica é que é cruel. A gente está aqui na frente do hotel, como disse José, e é uma praça bem grande, bem ampla. Então o vento bate e vem gelado pra caramba. Amanhã na quarta-feira, na hora do...
Se fosse lá no Monumental, seria pior, porque é mais próximo.
É natural que a gente tenha um pouquinho de aceleração, né?
Haja protetor labial aí, viu, rapazes? Não esqueçam disso.
Contato, né?
Não, tô no ar. Voltaram aqui no ar. É até explicando pra galera que às vezes pode acontecer, né? Os meninos estão lá no meio da 9 de julho, lá, Avenida de Buenos Aires, então daqui a pouco pode acontecer algum tipo de queda, né? Queda de internet, alguma coisa assim. Primeiro, né, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui. Jussa, vocês estão com o canal aberto aqui,
oi,
tá?
Renato.
Qualquer momento a gente está ouvindo vocês. Eu só vou conversar com o Trovão aqui e também coloco o Caio, continuar ouvindo, falando sobre esse jogo contra o Botafogo ontem, né? Para que a gente possa falar do jogo do Boca, a importância, o peso desse empate contra o Botafogo nessa sequência de jogos aí, Trovão?
Eu acho que o Fortaleza não leva lá para a Bomboneira nada em relação a esse resultado de empate com o Botafogo, não. Assim, sinceramente, eu acho que são atmosferas e a competição, claro que são competições diferentes, isso é óbvio. Mas a atmosfera também eu acho que não interfere nisso. Acaba que os caras chegam lá e vivem uma outra realidade, na Argentina, um jogo que está valendo a manutenção para o Fortaleza do primeiro lugar do grupo, então vale muito esse jogo, porque se perder lá, vai ser complicado recuperar na última rodada a primeira colocação, e a gente sabe que na Sul-Americana, para garantir mesmo a classificação para a próxima fase, tem que ser primeiro para não ter repescagem com quem vem da Liberta e tal. Então acho que nesse cenário o Fortaleza se desfaz do jogo contra o Botafogo. Pensando em campeonato brasileiro, aí é um pouco frustrante. O Vojvoda até fala que é um resultado negativo, ele usa negativo e não frustrante na entrevista, mas assim, trazendo os dois termos para o mesmo nível, eu acho que é um pouco frustrante, porque o Fortaleza, claro, jogou com um time que é muito bom, tem um elenco muito bom, que vai brigar nas primeiras posições do campeonato, provavelmente. Mas o Campeonato Brasileiro, ele não te dá muito espaço para isso. Embora seja um campeonato muito longo, jogar em casa é crucial vencer. E não venceu os três primeiros jogos que fez em casa. Fez contra adversários muito difíceis? Foi, sobretudo Bragantino e Botafogo. Mas, mesmo assim, não venceu os três jogos. Então fica essa sensação. É um time invicto no campeonato, mas que não consegue ainda figurar na parte de cima da tabela, exatamente por não ter vencido os jogos em casa. Pelo menos um deles, né? Se tivesse vencido um deles, já teria dois pontos a mais. Já seria uma situação um pouco diferente para o Fortaleza.
E já que o Trovão falou sobre os jogos em casa, né? Empatar em casa, qual o impacto disso para a tabela? Eu vou pedir para o Gugu colocar na tela a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro para a gente ver onde é que Fortaleza está, qual é o contexto do momento. E a classificação da Série A nesse momento é a seguinte, gente. Atlético Paranaense é o líder do campeonato e eu tô rindo.
E jogando muito.
E eu tô rindo
na
exatamente
Sul-Americana, no Brasileirão.
Porque ele confirma a liderança, Trovão, vencendo o Palmeiras fora de casa.
E com autoridade.
Com autoridade, jogando melhor. Ah, foi na Arena Barueri. Mas não era no Atlético, não era no Paraná.
Foi em São Paulo, ele jogou em São Paulo.
É a torcida do Palmeiras lá e etc. O Atlético Paranaense é o líder e empatado com o Atlético Paranaense, Sport Clube Bahia. Bahia, semifinalista da Copa do Nordeste.
Está fazendo ótimos jogos, fez um jogo terrível na estreia contra o Internacional e perdeu. Depois disso, só fez bons jogos. Vem de duas vitórias contra o Botafogo e contra o Bragantino, isso, né? Antes também venceu.
Os últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro são quatro vitórias e um empate, né? Ou seja, só perdeu na estreia pro Internacional. São os dois primeiros colocados. E aí vem Flamengo em terceiro, Botafogo com empate com Fortaleza, chegou aos 10 pontos, é o quarto colocado. Cruzeiro é o quinto com 10. Aí Atlético Mineiro, Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Inter fecham o G10. Lembrando que o Inter tem dois jogos a menos que a maioria dos times do campeonato, né? Obviamente, Grêmio, Inter e Juventude não estão jogando. O Fortaleza abre a segunda parte da tabela, é o 11º colocado com 7 pontos em 5 jogos à frente do Grêmio, Vasco, Criciúma, Juventude e Corinthians, é a zona de rebaixamento com Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá, a zona de rebaixamento bem previsível, né? Tirando o Fluminense, a zona de rebaixamento com Cuiabá, que começou muito mal o Campeonato Brasileiro, além do Atlético Goianiense do Vitória, né, que realmente é aquela coisa. Quem está vindo da Série B, meu amigo, tem que fazer um campeonato quase perfeito para permanecer na Série A. Não tem como.
E nesse começo de campeonato, então, parece que é ainda mais difícil, né? Sim. Vem da Série B e demora um pouco a engrenar na Série A. O Fluminense provavelmente não vai ficar aí, vai figurar lá na parte de cima, claro. Mas esses três, tudo indica que será um campeonato de luta contra o rebaixamento.
É isso, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro e, obviamente, tem jogos agora por outras competições no meio de semana. Deixa eu dar um alô na galera que está acompanhando a gente pelas redes sociais, no WhatsApp, no 3466-2040. Vocês estão ouvindo aí, gente? Eles voltaram e caíram. Na hora que tiver, o canal vai estar livre aqui para vocês poderem falar, tá? Sem piadinha, né? Sem lá ele, né?
Sem.
Fala aí, Jus.
Bom, a gente tá voltando e a gente fica sempre naquela de depender da internet.
Claro,
tá?
Claro.
Então a gente pede antes de qualquer coisa, desculpa a galera que tá acompanhando a gente, porque É isso, cobertura internacional a gente está sujeito a isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem as falhas da internet aqui na Argentina, temos sérios problemas de internet móvel, mas a gente está tentando aqui da maneira que a gente pode fazer o melhor e obviamente conta com a colaboração de todos aqui do sistema e também com a compreensão de todos. Bom, a gente estava falando, né, sobre esse jogo entre Fortaleza. Obviamente nós teremos mais um dia muito frio aqui em Buenos Aires. Não que isso seja um problema, isso não é um jogo. Até porque o Fortaleza, se a gente olhar, é o time que tem mais argentinos, né, no futebol brasileiro. São 6 argentinos.
Pochettino, Brites, Cardona, Machuca,
Lucero.
Martínez.
Então são 5, né? Além da comissão técnica, né?
E você tem um chileno que está acostumado a muito a... Os jogadores do Rio Grande do Sul, do Fortaleza, Tinga é deles. Então não é aquela coisa, meu Deus, vou jogar no frio. Obviamente não. Muito pior é jogar na altitude, por exemplo, como aconteceu semana passada. É uma adaptação muito mais simples, tudo, mas que pode deixar um jogo mais num ritmo mais frenético. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes times argentinos, uruguaios tentam se aproveitar nesse sentido. Mas não para surpreender ou coisa de adaptação, até porque o time do Fortaleza é bem passado na casca do alho.
Esse fim de semana, viu, Renato, é exemplo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza preservou alguns dos seus principais jogadores no jogo contra o Botafogo, o Boca fez o mesmo e se deu mal, né?
Se deu mal, perdeu na estreia do Campeonato Argentino, tivemos a Copa da Liga Argentina, agora começa a Liga de Futebol Profissional, como eles gostam de falar, perdeu do Atlético Tucumã, não jogou Cavani, por exemplo, né? E aí vem a curiosidade, Cavani foi poupado no jogo do Fortaleza para poder jogar contra o Estudiantes na semifinal da Copa da Liga, dessa vez é poupado do jogo do Campeonato Argentino para enfrentar o Fortaleza. O Boca vem com mais do título da Copa da Liga, que acabou ficando com o próprio Estudiantes, ganharia a final para cima do Vélez, e é um jogo de mata-mata dentro da fase de grupos, José, porque a diferença de número técnico do Fortaleza e do Boca para Potosí e Trinidense dá muita certeza de que quem vencer na quarta-feira, e eu acho que no caso do Fortaleza, se conseguir um empate,
acho que agora deu uma queda maior. Eles estavam falando exatamente sobre toda essa situação do grupo do Fortaleza, né? A importância de não perder para o Boca lá é ter a chance de poder, Trovão, decidir em casa contra o Trinidense na próxima rodada, a chance de depender só de si para ser primeiro do grupo, né?
Fortaleza é o líder com 9 pontos, o Boca Juniors é o vice-líder com 7 pontos. Então, na mentalidade do Fortaleza, um empate vai a 10, o Boca vai a 8, e aí ele joga em casa, seu último jogo, contra o adversário mais fraco do grupo, para vencer, fazer o papel de casa e, pum, garantir a classificação para a próxima fase. A mentalidade do Boca Juniors é vencer de qualquer jeito esse jogo com o Fortaleza em casa, na visão deles. É o nosso último jogo em casa, a gente tem que vencer esse concorrente.
Que eles jogam
não,
contra o
não é o último, né? Jogo, é o último jogo contra esse concorrente direto.
Sim, claro.
Falei errado. E aí ultrapassa o Fortaleza, ele vai para 10 pontos e aí ele faz o... Ele inverte os papéis. Aí ele vai para a última rodada pensando só fazer o papel de casa para se classificar, com certeza. O fato é que serão esses dois times nas duas primeiras colocações, a gente não tem dúvida disso. E o empate para o Fortaleza é um resultado excepcional. Não só no ponto de vista anímico, tá na moda, né, falar isso? Vou usar. Porque você vai lá fora, empata com o Boca Juniors, uma pressão, a Bomboneira, aquele cenário todo, aquela atmosfera que a gente conhece, volta para o Brasil bem, com força, com confiança, mas também pelo grupo, que é o principal, né? Mais do que fazer bonito num jogo histórico, o principal para o Fortaleza é se classificar como fez no ano passado, muito bem classificado, chegou até a decisão, esse é o objetivo do time, conseguir chegar à decisão de novo. Então, para isso, passa muito por esse jogo contra o Boca, para não depender, de novo, vou falar aqui, de repescagem contra os times que vêm da Libertadores. Os segundos colocados terão essa fase a mais aí para conseguir chegar até uma decisão de Sul-Americana. Então só a primeira colocação interessa.
A galera estava me perguntando aqui em que posição estava o Fortaleza ano passado na quinta rodada da Copa Sul-Americana. Eu confesso que eu não tenho a memória tão...
Não foi o jogo que o Fortaleza perdeu, não? Esse fora de casa? Teve um jogo que o Fortaleza perdeu, um jogo
contra o Estudiantes de Mérida.
É.
É, eu não confesso que...
Se não me engano, foi.
É a mensagem aqui de um dos nossos ouvintes, a mensagem do André. Daqui a pouco, André, a produção da gente vai dar uma olhada.
Foi o quinto jogo, foi contra o Estudiantes de Mérida. Fortaleza perdeu por 1-0, Fortaleza era líder também do grupo.
Só que aí ele vinha para decidir em casa também, né? O último jogo na Arena Castelão. Então, só para responder o André, que pergunta aqui gentilmente, ele sempre participa junto com a gente, tá bom? Estou fazendo o meu TCC para conclusão do meu curso, licenciatura em matemática, mas ainda ligado ao pastor Roberto Pereira. Rapaz, não vá se enganchar com os números não, viu? Não, a pergunta é no Campeonato Brasileiro. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro é a pergunta do André. Só que aqui, André, tem o seguinte... Nesse contexto atual, o Fortaleza já está na sexta rodada. Ele não jogou a quinta, né? Fortaleza tem 5 jogos, mas já está na sexta rodada. Teria que ver em que posição está Renato. O Fortaleza na sexta. Fala, Jusso.
Tô aqui, tá? Caio e eu estamos aqui à inteira disposição de vocês. Na hora que quiser, pode chamar. Eu sei que a internet não está ajudando tanto, mas estou por aqui. O fato, viu, Renato, é que, e cortando o seu raciocínio, você está falando sobre o Fortaleza nesse jogo contra a equipe do Criciúma. Por falar em Criciúma, Renato Kaiser veio do Criciúma, é desfalque, né? Do Boca. Na hora que você quiser, é só chamar, Renato.
Beleza, a gente vai fazer um intervalo, né? A gente até, de novo, mais uma vez, pede perdão à galera que está acompanhando a gente, porque tá nessa quebra, às vezes, porque os meninos dependem da internet lá. Às vezes a gente breca aqui e passa a bola para eles. Obviamente a prioridade é com eles que estão lá na Argentina, né? Então, só para explicar para a turma e dizer que a gente também está respondendo a galera aqui no WhatsApp na volta do intervalo. O pessoal está perguntando pelo Anderson Azevedo. O Anderson está voltando de férias essa semana. Ele já volta para fazer a cobertura de Fortaleza e Boca Juniors na próxima quarta-feira, tá bom? Na volta eu prometo que a gente conversa mais um pouquinho com a galera do WhatsApp e a gente passa a bola também lá para a turma da Argentina. A gente volta já.
Futebolês faz uma rápida pausa.
Isaac Maia lembra que essa semana, né, amanhã, tem uma data importante para o Ceará em Carlos de Alencar Pinto. Né, projeta-se uma mudança no estatuto do clube. Alô, Danilão? O Danilão não está com a gente, pelo menos agora. O canal está aberto aqui também, Danilão. Ele lembra aqui que amanhã inicia-se os trâmites para alteração do estatuto, que poderá, né, permitir a votação do sócio-torcedor na escolha do presidente da executiva. A torcida sendo conclamada a estar presente às 18 horas, arrecadando alimentos também lá para as pessoas que estão sofrendo, né, com a tragédia no Rio Grande do Sul, além de água potável também para todo mundo lá. Mensagem do querido Isaac Maia. Deixa eu ver aqui. Essa derrota na quinta partida da Sul ano passado foi na partida que o Romero perdeu o pênalti. Bateu com cavadinha, né? O Romero, é verdade, ainda estava no Fortaleza. Boa tarde.
Oi, irmão. Deixa eu só responder direitinho pro rapaz que perguntou anteriormente.
O querido André.
O André, o Fortaleza tem essa questão do um jogo a menos hoje. Mas assim, em 5 jogos do ano passado, o Fortaleza era o sexto com 9 pontos. 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. É exatamente o que eu falei há pouco. Se ele tivesse vencido ao menos um dos 3 jogos que empatou em casa, ele teria 2 pontos a mais e estaria com a mesma campanha em 5 jogos da do ano passado. Esse ano tem 7, ano passado tinha 9 depois de 5 jogos.
Show! Boa tarde, meu amigo Renato, você e o Caio são 10. É o Kelvin Moura, obrigado pela mensagem também. Olá, boa tarde a todos do Futebolês. Alguém sabe dizer sobre o patrocínio do Ceará? Até agora nada. Daqui a pouco o Danilão vai falar com a gente.
Ele tá no 2, hein?
Pois é, eu tô tentando... O 2 tá com o canal aberto aqui, Danilão, e nada ainda. Talvez a gente vá ter que dar uma reconfigurada aqui pra gente poder ter a entrada. Daqui a pouco a gente volta com o Danilão. Jusso, tá me ouvindo aí? Tá ligado, né? Também não. Deixa eu ver aqui, a gente vai pro WhatsApp. Boa tarde, Renato, manda um alô pra minha namorada que tá fazendo aniversário hoje.
Claro.
O nome dela é Osana, grande Osana.
Mais altura.
Peraí. Ele não diz o nome, né? Na verdade, aqui quem fala é o psicólogo João Paulo. Grande João Paulo. Anderson de férias, perdeu a viagemzinha, olha aí. Pois é, o Anderson volta de férias somente na quarta-feira e já volta com tudo aí, viu, Trovão? Já volta, né, trabalhando pra caramba porque tem um jogo chega muito importante.
Chega chegando.
Um abraço pra galera que tá perguntando também pelo Anderson aqui no nosso YouTube, tá? Deixa eu falar com o Voivoda mais uma vez. O Voivoda comenta, Trovão, ontem, depois do jogo, foi o Marinho foi visto no banco de reservas. Ele saiu sendo muito vaiado, até aplaudiu a torcida, né? Não sei se num sinal de protesto, num sinal meio de aquela ironia, né? De tá aplaudindo quem tá ali vaiando. Mas o fato é que o Marinho foi visto chorando após a partida e o Voivoda fala sobre isso. Fala sobre o contato que ele teve com o Marinho depois do jogo.
Quanto à condição de Marinho, eu coincido com você. Fiz uma partida correta. Ele sabe que pode rendir mais, por isso está a cobrança para ele mesmo. Ele sabe a capacidade que tem. E é um jogador que está com um compromisso importante. E, bueno, acredito en él y yo pienso que, bueno, como você olió a él, estaba chateado, como estábamos chateados todos los jugadores, y bueno, es un jugador que primero se mira a sí mismo y eso es importante también para mejorar.
É isso, né, Trovão? É claro que o Voivoda está dando algumas chances para alguns jogadores que ele espera muito. O Marinho é um deles, o Moisés é outro também, né?
E o Marinho é um jogador que o comportamento dele sempre é um pouco mais, o que eu posso dizer sem ser injusto, ele é um cara mais assim, expressivo, né? A forma de driblar, a forma de cair quando recebe uma falta, a forma de reclamar, então a forma de se cobrar também chama atenção, é um cara que sempre tem uns movimentos que chama atenção. Então ontem, depois do jogo, ficou lá refletindo, pensando, muito triste, disseram até que ele estava chorando, né, no banco de reservas. E o Voivoda, como sempre, muito frio, né, nessas respostas também, para não...
Ele não entra na polêmica,
né? para nem dar brecha. Foi até o nosso companheiro de profissão, Lucas Catribe, que faz a pergunta para ele, e a pergunta foi de boa também, não foi nem um pouco... com intenção de polêmica, sim, nem nada, sim, e o Voivoda não dá mole nisso. Ele é muito correto, muito objetivo na resposta, e é isso, vamos pra frente, pra não tomar uma proporção maior. Mas o Marinho costuma, né, ser personagens de situações assim um pouco diferentes.
Ô, José, vocês estão me ouvindo aí?
Tô sim, Renato.
Show. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que vocês estão agora já projetando, daqui a pouco tem Futebolês na TV, tá? O pessoal tá perguntando aqui, ó. Pergunta se o Jussier vai levar o Caio para os mesmos locais de procedência duvidosa que levou o Anderson. É isso que a galera quer saber, Jussa.
É, coisa boa ninguém quer saber, né?
Isso é. Tá com vocês aí, gente.
Não, eu levei o Caio hoje numa boa pizzaria.
Opa!
É, a pizzaria...
Ravioli de primeira.
Anderson Azevedo,
se jantar, né, praticamente.
O paladar do Anderson não é tão apurado, né? E fica difícil agradar o Anderson Azevedo. Mas estamos aqui, viu, Renato? A gente vai encerrando essa primeira participação, dando arrumando aqui na casa. E tem Futebolês às 7h15, direto aqui da concentração do Fortaleza.
Show de bola, valeu, Jussa, valeu, Caião. Bom trabalho para vocês aí até depois da partida, né, de quarta, quinta-feira. A gente vai se falando por aqui, sempre às ordens.
Valeu, Renato, um abraço.
Valeu, gente. Daqui a pouco o Danilão, a gente conversa um pouquinho com ele, a gente vai para um outro intervalo e a gente volta aqui no Futebolês.
Robert Santos definiu que o mês de maio vai ser o mês para que o Ceará tenha já definido o seu novo estatuto, já votado pelo Conselho Deliberativo. Amanhã é a primeira de três reuniões para isso. Na reunião de amanhã, a parte do anteprojeto. O que é um anteprojeto? É o novo estatuto, mas ainda não aprovado. Então ele é chamado de anteprojeto. O anteprojeto teve algumas emendas, essas emendas serão votadas. O que é uma emenda? O relatório do projeto, um dos seus artigos, diz o seguinte: o sócio torcedor poderá votar com o mesmo peso dos outros conselheiros. Existe, por exemplo, uma emenda que pede para que o voto do sócio tenha um peso diferente do voto dos conselheiros. Isso será votado. Mas amanhã, a parte do anteprojeto que será votada será a que não tem emendas, ou seja, a parte que não tem emenda se terá aprovação do conselho ou não, já que nenhum conselheiro, nenhum membro do conselho determinou nenhuma emenda, colocou nenhuma emenda naquela parte. Se for aprovado, já fica toda essa parte aprovada. A parte em que alguns membros do conselho entenderam que há necessidade de emendas, ou seja, eles acham que é diferente, essa parte será votada no próximo dia 20 de maio, a próxima segunda-feira. E depois que for aprovada essa parte do anteprojeto que não necessitou de emendas, e as emendas, se elas serão cabíveis, vão ser trocadas pelos artigos que estão lá, ou se mantêm os artigos, isso vai acontecer no dia 20, segunda-feira que vem, depois de tudo isso, está aprovada a forma de anteprojeto para ser levada à votação final. A votação final vai acontecer no dia 27, a última segunda-feira do mês de maio. Nessa data, o Conselho Deliberativo se reúne, já vai ter toda a redação do anteprojeto aprovada com ou sem emendas, depende da aprovação do conselho, mas já vai estar lá definida se o conselho quis a emenda, se não quis a emenda X, Y, Z, K, M, N, e aí com essa redação toda aprovada, o conselho vai aprovar. Quer esse anteprojeto, ele vai virar o novo estatuto do clube, os conselheiros vão votar, se determinarem isso, dia 27, a partir do dia 28, o Ceará terá um novo estatuto. E aí eles tomarão uma outra decisão, que é a decisão final em relação ao anteprojeto. A eleição para a executiva do Ceará, que acontece em dezembro, ela será sob esse novo estatuto. O estatuto muda a forma da eleição. O estatuto passa a dar aos sócios torcedores o direito de voto. Essa nova eleição, ela já vai ser no bojo do novo estatuto ou do estatuto antigo? O Conselho Deliberativo também vai decidir isso, vai deliberar sobre isso. Então, essas decisões serão tomadas a partir de amanhã, da forma que eu falei, até o dia 27. Dia 27 é a decisão final. A partir do dia 28, já vai valer o novo estatuto do clube.
São decisões importantíssimas aí para o andamento do clube, né? Para a democratização do clube, Tromão. São coisas que realmente são importantes nesse processo. O Ceará vive um momento de várias mudanças, muitas vezes um turbilhão de coisas, e o torcedor tem o desejo, né, de participar mais ativamente dessas decisões, né, tão importantes para o andamento, para a sequência do clube.
Eu sou a favor disso, sabia? Da participação assim, dos torcedores.
O Ceará tem alcunha de ser o time do povo, né?
Pois é, e todos os clubes dizem o maior patrocínio, o maior patrimônio que a gente tem é o torcedor. Então o torcedor tem que isso tem que estar de acordo com a chance do torcedor de interferir no clube diretamente, com escolhas, com votação e tal. Então eu sou a favor disso.
Boa tarde, Renato. Por motivo de força maior, não consegui assistir o programa do início. Vocês já falaram sobre o estacionamento? Rapaz, está insuportável. Estou fazendo de tudo para afastar os torcedores. Piorou 1000%. Outro, vão ouvir, você não pôde ir ao Castelão ontem, mas o que eu ouvi de reclamação por conta do estacionamento, estão dizendo que não pode nem agora, não pode nem, tem que ir andando o estacionamento inteiro, não está podendo mais parar lá dentro. Os carros não estão podendo mais parar lá dentro.
Fechou de vez.
É, assim, sem nenhuma explicação, sem nenhum aviso prévio.
E o pior, que essas barreiras e tal, que limitam o acesso do torcedor, aí você ultrapassa a barreira andando a pé, e só o que tem é vaga. Não tem, sei lá, 30% é utilizado, um número aqui chutando, não é uma informação, mas são muitas vagas, e não ocupadas.
E tem gente que tem que, não pode mais ficar andando lá no, também, tem que ser uma coisa muito, entrou, já sobe na escada, no, tipo, estão vedando tudo lá dentro, e aí, obviamente, perde um grande espaço. Eu confesso que, obviamente, a gente tem a gente vai até lá, a entrada da imprensa, então a gente não vê essa Como é que acontece, como é que tem acontecido lá no estacionamento? A galera que estiver ouvindo o programa e quiser também participar, manda mensagem aí explicando se você também está tendo essa mesma dificuldade que o nosso querido aqui, Marinho, é outro Marinho, tá? Tá aqui falando sobre essa situação do estacionamento. Boa tarde, meu nome é Gustavo, queria perguntar se será possível a volta do Vina ao Ceará. É uma novela, né, Danilo, que vem ganhando capítulos atrás de capítulos. O fato é que ele só pode vir na próxima janela e que ele tem contrato com o clube lá na Arábia Saudita, né?
É verdade. E que o valor que ele ganha é valor de Série A no Brasil.
É verdade.
São situações que o clube tem que querer muito, mas quem tem que querer mais ainda é o Vina, porque ele vai vir ganhando um salário muito menor do que hoje ele recebe jogando fora do país. Então, é uma situação que, como disse o Renato, ele está fora, ele só pode vir na próxima janela, a janela se abre em 10 de julho, mas tem todos esses empecilhos, contrato que ele tem em vigência com outro clube, salário que é muito diferente em relação à equipe do Ceará, e o clube vai ter que fazer uma forcinha, ele vai ter que fazer uma forçona para poder vir jogar no Ceará. Então tem todas essas questões, depende de Ceará e do jogador. Torcedor, tenha certeza, não tem nada acertado, nada fechado para a vinda do Vina em 10 de julho, ou seja, na próxima janela.
Tem um superchat aqui, R$2. É um perfil, eu vou ler o perfil e a galera vai. É o Vavai Se Lascar, né? Que é um melhor em funilaria, segundo ele, dizendo que o ouvinte tem desconto. O cara gasta R$2 para fazer um trocadilhozinho que a gente, não sendo pornográfico, né, Trevão? A gente até ri, né? Da tentativa. Grande abraço aí, obrigado pelos R$2. Enfim, né? O cara pediu ali, insistiu pra gente ler.
E Silas.
Vavá e Silas K. É muito bom. Ele disse que é o melhor em funilaria. Diretamente ligado no futebol, diariamente ligado no futebolês. Abraço pra galera do grupo Portal 1918, diretamente da Irlanda. É o Fernando Júnior que está acompanhando o programa. E tem uma pergunta também aqui que a gente até prometeu em falar. O Toshiba e o Kaiser. O Kaiser foi expulso contra o Boca, Trovão. E aí o seguinte, beleza, cumpriu contra o Potosí, pode voltar a jogar contra o Boca. E hoje, na hora do embarque, cadê o Kaiser? O Kaiser não viajou, não está na lista dos relacionados, dos 24 relacionados que vão à Argentina, que já devem estar chegando à Argentina em breve. Fortaleza que foi em voo comercial, fez escala em...
Conexão,
fez conexão em São Paulo, em Guarulhos, e depois já rumando para Buenos Aires, né, para a capital da Argentina. E 24 jogadores e o Kaiser não está. Por quê? Porque o Kaiser foi expulso por ter xingado o árbitro ao final da partida contra o Boca, aqui na Arena Castelão. Ele que entrou já ali no final do jogo, na reta final, acabou sendo expulso, né? E por que que ele não pode jogar? Porque a Conmebol tem um manual, e nesse manual das regras da Conmebol fala que o jogador que é citado em súmula xingando qualquer oficial da Conmebol, e o árbitro faz parte disso, ele pega no mínimo 2 jogos de suspensão. Então, na Conmebol, competições da Conmebol Sul-Americana, há essa regra no manual da competição. Fortaleza sabe disso, conhece o regulamento. Então, por conta disso, o Kaiser não pode viajar para a Argentina por ter pego 2 jogos de suspensão. Está fora do jogo também contra o Boca Juniors. Ou seja, Fortaleza viaja com um centroavante, que é Juan Martín Lucero.
Pelo que a gente viu até agora, não fará falta.
O Kaiser, eu até falava ontem durante a transmissão do jogo contra o Botafogo, o Kaiser tenta, o Kaiser se esforça, mas é muito difícil ser reserva do Lucero, porque o Lucero sobe muito o patamar.
O Lucero, e está numa fase também, o Lucero, sempre esteve bem no Fortaleza, mas nesses últimos momentos,
ontem, tá fazendo por exemplo,
tudo que é jeito.
Ontem, por exemplo, entrou na reta final do jogo e faz um gol, acaba sendo anulado porque ele está um pouquinho adiantado. O juiz acaba, obviamente, corretamente anulando. Mas tá numa fase exuberante, Juan Martín Lucero. E qualquer um que ficar no banco vai ser difícil. O Thiago Galhardo perdeu muito espaço, começou a jogar mal, obviamente, também. Mas tinha menos espaço com o Lucero. O Kaiser ainda não fez uma grande partida depois que retornou. E eu reconheço, já falei aqui, que eu acho que ele é um cara muito esforçado e etc. Mas ainda não tá nem perto do nível do Luceiro. O Gugu colocou na tela, eu vou pedir de novo para que ele coloque aí a lista dos 24 relacionados do Fortaleza que embarcaram para a Argentina para esse jogo contra o Boca Juniors. Né? A gente tem essa lista e aí você confere também junto com a gente essa lista que vai aparecendo aí na sua tela, né? Inclusive também com imagens do embarque. A lista de relacionados tem a seguinte: João Ricardo, Santos e Kozlinski, os três goleiros; os laterais, Tinga, Dudu e Bruno Pacheco; os zagueiros, Kusevich, Cardona,
Tite
Brits; e os meias, né, os meias que englobam meio-campistas e volantes, Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules, Matheus Rosseto, Martínez, Cauã, Pochettino e Kervin. E os atacantes, Iago Pikachu, Moisés, Machuca, Marinho, Pedro Rocha e Luceiro. Esses os 24 relacionados do Fortaleza para o jogo contra o Boca Juniors. Você já imaginou ter o sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará? Agora você pode, a Uniodonto Fortaleza, sua parceira para um sorriso saudável e radiante, com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados em consultório particular. A Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Então não perca tempo, conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e da sua família. Ligue agora 85-4009-5432 e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso.
Nunca será só futebol, é Futebolês!
Danilão, passa pra gente como é que vai ser essa preparação do Ceará até o jogo de quarta-feira contra o Amazonas.
Olha, não tem muito mistério não, só o treino de amanhã à tarde, o de hoje já terminou lá no Vovozão, então o Mancini comanda o treinamento de amanhã à tarde e ponto final. Quarta-feira enfrenta a equipe do Amazonas. O Ceará, inclusive, ia reapresentar hoje, mas esse tempo era curto, o período era pequeno, havia uma necessidade de uma reavaliação total do grupo, então ele reapresentou ontem, domingo, pela manhã. Hoje já foi o segundo trabalho, amanhã, então, encerramento dos trabalhos, e o Ceará, na quarta-feira, tentando sua primeira vitória em casa nessa Série B. O Ceará venceu na Série B, venceu na última rodada, mas venceu fora de casa, diante da torcida, nessa Série B. Ainda não conseguiu nenhuma vitória, vai tentar a primeira na quarta à noite no Castelão, nessa partida contra o Amazonas.
Grande abraço, viu, Danilo? A gente vai se encontrando ao longo da semana aí, vai conversando, batendo esse papo. Quarta-feira, 9h30, tem Ceará e Amazonas, um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar nessa.
Tá certo, Renato, tá combinadíssimo. Um abraço pra você, pro Trovão, ótima noite pra todos, pros nossos amigos, companheiros na Argentina, fazendo esse trabalho espetacular que só o Futebolês sabe fazer. E amanhã a gente tá de volta aqui nas redes sociais, na TV, onde quer que for, pra tentar trazer sempre as melhores informações. Um abraço, galera. Ótima noite a todos.
Valeu, Danilão. Valeu, Trovão. A gente se encontra ao longo dessa semana também por aqui, né?
Com certeza, tamo junto. Valeu, Manso, Danilo, a rapaziada que tá lá, o Caio, o Jussier, boa viagem, bom trabalho sempre. Tamo aí, pessoal, essa semana é importante.
Amanhã tamo de volta aqui no Futebolês às 17 horas, mas tem Futebolês nas redes sociais e também na TV daqui a pouco, 19h15, dentro do JJ2. Aliás, dentro do Jornal Jangadeiro, você acompanha toda a cobertura do Futebolês, também direto da Argentina. A gente volta amanhã, um grande abraço.
Você ouviu? Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês. Oh.